O suicídio entre jovens é um problema de saúde pública no Brasil. Dados do Ministério da Saúde revelam que entre jovens de 15 e 19 anos, o suicídio teve um aumento entre os anos de 2011 e 2016, de cerca de 20%. Já é a quarta causa mais frequente de mortes entre jovens. E preocupada com essa questão, a Universidade de São Paulo criou o Escritório da Saúde Mental, que acolhe estudantes que procurem orientação em relação a seu sofrimento durante a formação universitária. As primeiras discussões começaram o ano passado, em setembro do ano passado. A coordenação realiza palestras, consultoria a unidades que solicitem esse auxílio, diálogo, prevenção ao suicídio e demais dificuldades. O escritório busca diálogo muito próximo à comunidade, para que então possa oferecer um serviço de acordo com as necessidades dos estudantes. E jovens de todos os campi terão acesso a este serviço especializado. Eu converso sobre o assunto com o vice-diretor do Instituto de Psicologia da USP, coordenador do Escritório de Saúde Mental, professor doutor Andrés Eduardo Aguirre Antunes. Bom dia, professor, como vai?
Bom dia, Roxane, bom dia a todos os ouvintes.
Muito obrigada por atender a nossa solicitação. Nós gostaríamos de entender essas discussões. Nós tivemos casos esse ano também que foram noticiados pela imprensa, mas essa discussão ela já se iniciou no ano passado e a gente seria muito interessante contar para o nosso ouvinte, doutor Andrés, como é que essas discussões tiveram início? Como é que a USP enxerga este problema e vem enfrentando essa questão?
Então, Roxane, a partir de setembro do ano passado, quando houveram aí algumas tentativas, a pró-reitoria de graduação chamou para uma conversa diretores do Instituto de Psicologia e também do Instituto de Psiquiatria. E aí começamos a elaborar um primeiro projeto piloto de acolhimento psicológico e psiquiátrico aos nossos estudantes. Depois veio o período, né, de eleição reitoral e isso foi retomado, né, na primeira reunião da atual reitoria, na primeira reunião de dirigentes em Piracicaba, no começo de fevereiro. E foi colocado como um dos programas principais da próxima gestão reitoral, o acolhimento aos estudantes. Nesse acolhimento fazem parte 4 escritórios. E depois nós tivemos a segunda reunião de dirigentes em julho, no começo de julho, onde os escritórios foram oficialmente apresentados a todos os diretores de unidade.
Onde funcionam? Que escritórios são esses? Porque eu, de alguma maneira, já adiantei que os jovens de todos os campi terão acesso ao serviço especializado. Então, onde esses escritórios estão? Como eles funcionam na prática?
Nós temos o escritório de Carreiras, que já funciona há mais tempo. Ele pode ser encontrado facilmente, né, na nossa página da Universidade de São Paulo. Temos também o escritório de atividades esportivas, que também já funciona com uma disciplina na pró-reitoria de graduação, que tem sido muito acessado por estudantes. É muito importante, né, as atividades físicas, inclusive para diminuir a ansiedade, né, e melhorar o próprio desempenho do aluno. E os dois mais novos são o Escritório de Artes, Cultura e Design, que está sendo constituído, e o Escritório de Saúde Mental, que em relação a ele que eu vou poder falar um pouco mais, ele está também sendo constituído, mas como tem essa situação, vamos dizer assim, emergencial, né, precisamos de constituir rapidamente um espaço, né, e uma ação imediata. Então, o escritório de saúde mental, ele está situado provisoriamente na Superintendência de Assistência Social, que tem sido uma parceira fundamental, né, porque eles têm também assistentes sociais, uhum, que têm ajudado muito nesse primeiro acolhimento e no contato, né, com a coordenação desse escritório que é feita por mim. Isso começou no dia 20 de junho E já no dia 3 de julho tínhamos essa sede provisória e há um pouco mais de um mês e meio que já estamos realizando os acolhimentos aos estudantes lá.
Doutor Andrés, quantos estudantes buscaram o serviço? Já há esse levantamento, dá para falar de um número aproximado? E na prática são eles que procuram ou ao mesmo tempo há uma ação em que o escritório promove, quer dizer, essas palestras, essas consultorias e vai até as unidades para ver se também alerta os alunos de que eles podem dividir esse problema, tentar uma ajuda?
Exatamente. Eu já fiz o acolhimento a 3 alunos, né? Eu não vou citar, evidentemente, dados muito particulares para preservar a questão
não
do
há necessidade, claro.
Da ética, mas é muito interessante, porque, por exemplo, um deles se queixava de um uso excessivo de drogas, já de longa data anterior à entrada na universidade. Uhum. Pediu internação e nós conseguimos viabilizar isso, realmente o jovem precisava. O segundo caso era de uma menina que tinha muita ansiedade, né? E ela comentou que tinha tido tentativas de suicídio ainda na adolescência, na pré-adolescência, pelo menos 3. Durante a universidade, ela está no segundo ano, nenhuma tentativa, mas ela queria uma avaliação psiquiátrica. Aí conseguimos encaminhá-la para uma avaliação. E um terceiro caso, de uma moça que tinha uma culpa muito grande por questões e fatores traumáticos da vida pessoal dela. E aí eu pude conversar bastante com ela e verificar que ela já fazia tratamento psicológico, psiquiátrico, e foi uma conversa muito boa. E temos ainda, esta semana, pelo menos eu vou acolher 6 alunos, né, estudantes novos, né, que procuram espontaneamente, porque ficam sabendo do escritório. Eu tenho poucos dados, mas um deles, por exemplo, são alunos que perderam a possibilidade de ter o acompanhamento psiquiátrico e psicológico dos convênios particulares, e outros que não conseguem atendimento nem fora da universidade, nem dentro. Porque temos essa questão da demanda, que ela é muito grande, não só a demanda interna, como a demanda externa da universidade, que, por exemplo, procuram centros de atendimento psicológico aqui do Instituto de Psicologia, mesmo do Instituto de Psiquiatria.
E eles foram espontaneamente, mas às vezes ouvindo uma palestra, recebendo uma orientação, eles podem se encorajar. A verdade é essa, esse primeiro passo é um ato de coragem, de dividir o problema e de buscar ajuda. É isso que a gente tem que esclarecer. Tem que buscar ajuda. Tem ajuda, tem ajuda especializada, não é, doutor Andrés?
Exatamente, é muito importante. Esse pedido de ajuda, esse primeiro passo, já é um caminho, né, para procurar lidar com as suas próprias questões. Eu tenho feito também palestras, por exemplo, na Poli, na Faculdade de Ciências Farmacêuticas, na EACH, na Zona Leste, no próprio Instituto de Psicologia, e já tenho agendado em outras unidades. Então, quanto mais se falar, melhor. Outra ação interessante também, por exemplo, da atual reitoria, é que todas as unidades estão preparando os seus projetos acadêmicos, né, para os próximos 4 anos. E neles, cada unidade tem que colocar o que tá fazendo em benefício do acolhimento estudantil. Então, estão se formando comissões de direitos humanos, comissões de saúde. Então, está se falando muito. Na sexta-feira passada, eu fui na Poli, convidado por alunos, para um fórum de saúde mental. Também tenho tido contato com alunos do Diretório Central de Estudantes, do Coletivo Neurodivergente Nise da Silveira, da FEFELESH. Então, quanto mais se fala, melhor, porque diminui também o estigma e começa a circular uma questão de cuidado, de atenção, de ajuda, de relacionamento. Muitas vezes é isso que o aluno precisa. Claro. Ele vive, muitas vezes, no isolamento e não percebe que pode ter alguém que se interesse por ele, que lhe dê uma atenção, que seja solidário, né? E que seja, de fato, uma conduta genuína, interessada. O aluno percebe quando qualquer pessoa, seja psicólogo, psiquiatra, um professor, se interessa por ele. E isso pode ser vital na formação dele. O escritório também tem tido a colaboração de professores, assim, que é muito comovente, porque a situação comove. Então, pelo menos temos, por exemplo, 5 professores do Departamento de Psicologia Clínica, no Instituto de Psicologia, interessados em colaborar com seus laboratórios, 2 professores do Departamento de Psicologia Social e do Trabalho, e também comecei contatos, né, com professores que estão ligados ao CEIP, ao Centro, né, Escola do Instituto de Psicologia. Tenho contato com 3 médicos do Instituto de Psiquiatria, que, aliás, as negociações com o IPQ e com o Hospital Universitário estão muito avançadas. Professor do Instituto de Ciências Biológicas, da Faculdade de Odontologia, professor da Poli, das Ciências Farmacêuticas, e também alunos interessados no Escritório de Saúde Mental em colaborar, egressos.
Ou seja, todo mundo preocupado, né? Está todo mundo sabendo que é um assunto de extrema urgência.
Como você disse, né, Roxane, é um problema de saúde pública. Uhum. É um problema mundial. Eu recebo telefonemas de universidades federais, né, aqui do Brasil, que me dizem: professor, estamos tendo problemas, semana passada aconteceu uma situação trágica aqui conosco, poderemos estabelecer um diálogo? Eu falo, claro. Então, o que que a gente está fazendo? Todo aluno da graduação, sim, da pós-graduação e da mobilidade internacional da Universidade de São Paulo recebe atendimento quase imediato. Ou seja, não tem uma fila de espera. Eu vou trabalhando, né, dia a dia, semana a semana, mês a mês. E aí eu vou criar também um diagnóstico da nossa situação, ouvindo com atenção não só esses alunos, como professores e funcionários, né?
Uhum, claro. Bom, o primeiro passo é procurar. Onde procurar? Uhum. Num destes escritórios, se dirige ao escritório de saúde mental diretamente, pode ser na SAS, né, a Superintendência de Assistência Social, em qualquer um destes, sim, canais, pelo site pode ser também, buscar o escritório de saúde mental no site da USP.
Exatamente. www.sites.usp.br/ESM, Escritório de Saúde Mental. Uhum. Ali tem telefone para contato e também e-mail, né, onde a pessoa tem que se identificar. O importante é ter claro que o acolhimento é para alunos. Sim. Mas também a universidade tem uma função pública em relação à sociedade. Então, as pessoas que entrarem em contato e quiserem estabelecer um diálogo, uma reunião, uma consultoria, o Escritório de Saúde Mental também vai atender a sociedade nesse sentido.
Eu conversei com o Dr. Andrés Eduardo Aguirre Antunes, vice-diretor do Instituto de Psicologia e coordenador do Escritório de Saúde Mental da USP, para atendimento especializado a alunos, né, que sintam necessidade de falar de suas dificuldades, dos seus problemas. É isso, temos que encarar o problema de frente e saber que tem ajuda. Tem ajuda. Você não está sozinho, né, nesse problema.
Exatamente.
Não está sozinho. Muito obrigado, doutor Andrés, pela atenção aqui conosco, que temos espaço aberto do Jornal da USP no ar para qualquer necessidade, para qualquer outra informação importante, algum levantamento, algum relatório. Estamos aqui também contribuindo da maneira como for possível com o trabalho de vocês.
Muito obrigado, Roxane, e obrigado a todos os ouvintes.